A realização dos mega-eventos esportivos é um grande desafio para o Brasil. O projeto Jogos Limpos, dentro e fora dos estádios, quer aproveitar essa oportunidade para ampliar a transparência dos investimentos governamentais, aumentar a integridade nas relações dos setores público e privado e fortalecer o controle social. O projeto Jogos Limpos é uma iniciativa do Instituto Ethos, que com essas ações pretende adotar medidas preventivas para combater fraudes e a corrupção. Sobre o assunto, conversamos agora com a coordenadora do projeto Jogos Limpos, Ana Angélica. Bom dia, Ana Angélica.
Olá, bom dia.
Como é que foi feita a apuração dos indicadores de transparência pelo Instituto Ethos?
Olha, a gente fez uma primeira rodada de avaliação com as cidades-sedes, no caso, as prefeituras, né, 11 prefeituras e o Distrito Federal. Então, o primeiro passo é que nós protocolamos um pedido de informação nas prefeituras e, com base nessas respostas, nós avaliamos um conjunto de 90 indicadores que aí avaliam o conteúdo dos portais de transparência, os mecanismos pelos quais a prefeitura disponibiliza a informação e também os canais de participação, como ouvidoria e audiência pública.
Bom, esse projeto também estabeleceu algumas estratégias, né? Você poderia falar um pouquinho sobre elas?
É um projeto que ele está estruturado em ações coletivas, então a gente tem reunido 12 comitês locais, né, nas 12 cidades-sedes, representantes do poder público, órgãos de controle, empresas, sociedade civil, trabalhadores e também setores, núcleos de estudo da academia, da universidade. E a gente tem trabalhado na perspectiva de avaliar a transparência dos municípios e dos estados que sediam a Copa. Estabelecemos também pactos de transparência com os prefeitos eleitos em 2012. Eles se comprometeram a melhorar o índice de transparência na sua gestão. E temos trabalhado também com desenvolvendo ferramentas de controle social e com a questão de mobilização local, né, promovendo debates e uma agenda pública para discutir os projetos e os investimentos sobre a Copa.
Vocês abordaram a questão não só em termos do município, mas também do estado, né? Qual é a diferença que vocês notaram em relação a isso?
Em relação a essa primeira etapa, que é quando a gente solicita os pedidos de informação, tanto estados como municípios, a gente teve uma quantidade das 12 cidades-sedes, incluindo o Distrito Federal, 4 não responderam ao nosso pedido de informação, outros 5 responderam dentro do prazo e outros com um certo atraso. Dos estados, nenhum respondeu ao pedido de informação no prazo, que seriam de até 20 dias. E em relação ao desempenho, os estados tiveram um desempenho significativamente melhor do que as prefeituras. Então, das 12 cidades-sedes, 10 das 12 tiveram um desempenho muito baixo, assim, um nível de transparência muito baixo. Numa escala de 0 a 100, 10 cidades estiveram com uma pontuação até 20%.
Certo.
Outras duas tiveram um desempenho mediano, que foi Belo Horizonte e Porto Alegre. Essa avaliação ela foi lançada em novembro de 2012 e nós vamos lançar agora, no dia 3 de dezembro, a segunda rodada de avaliação. Então vamos avaliar novamente as cidades e ver se houve algum progresso nesse ano, né, em relação
certo.
À transparência. Quanto aos estados, o desempenho foi um pouco melhor. Então, a gente teve 2 estados que tiveram um nível muito baixo de transparência, de 0 a 20%, que foi o Rio Grande do Norte e o Amazonas.
Uhum.
A gente teve 4 estados que tiveram um nível baixo, que aí é de 20 a 40%. E aí está o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tivemos 3 estados com nível médio de transparência, Paraná, Minas Gerais e Bahia, e 2 que se destacaram um pouco mais, que foi Ceará e Pernambuco.
Pelo quadro geral que você apontou agora, é ruim, né? Em termos do que se esperava que os estados estivessem bem mais à frente e, consequentemente, os municípios, né? A pesquisa foi capaz de verificar onde houve falhas para que o desempenho fosse ruim?
Olha, o que a gente constata é que, apesar dos portais de transparência existirem, especialmente no caso dos estados e municípios que tiveram um desempenho muito baixo, a principal questão que faz com que o desempenho seja fraco é que você não localiza as informações referentes aos investimentos e aos projetos da Copa com facilidade. Em alguns casos, você não localiza de forma alguma.
Uhum.
Então, elas podem estar até disponíveis no portal, mas não de uma maneira que possibilite a consulta, né? Então, você não tem uma seção ou um link no site específico sobre a Copa do Mundo em que você possa localizar os editais de licitação, a questão da execução orçamentária. Então, no que diz respeito à transparência ativa, né, que é aquilo que o Estado ou a Prefeitura disponibiliza sem que haja nenhum tipo de solicitação, a gente encontra, na maior parte dos estados e prefeituras, ainda um nível baixo de informações disponíveis sobre os investimentos e projetos da Copa.
Bom, nós estamos conversando com a Ana Angélica, do Instituto Ethos, que apura os índices de transparência da Copa de 2014. Ana Angélica, como é que é a receptividade da sociedade em relação a esse portal que vocês têm? Como é que é a participação? Existe?
Sim, a gente sempre está publicando, né, análises e notícias sobre essa questão da transparência da Copa. Além disso, a gente tem realizado atividades nas próprias cidades-sedes, né? Então, esse ano, por exemplo, nós temos uma série de 12 seminários, já realizamos 2. Ainda tem 10 seminários a serem realizados, um em cada cidade-sede, em que a gente promove esse espaço aberto ao público, né, em que a gente discute essa realidade da transparência e da participação relacionada à Copa do Mundo e convidamos outros atores importantes, como o Ministério Público, como secretarias da Copa, outras organizações da sociedade civil, para que a sociedade tenha acesso a essas informações e também a esclarecer dúvidas, a discutir essas questões que impactam, né, na vida das cidades.
E onde entra uma parceria entre o Instituto Ethos e o Tribunal de Contas da União?
Uma vez que a gente publica os dados, o Tribunal de Contas participou de alguns debates públicos, a gente não tem uma ação, digamos assim, estruturada, a gente tem atuado mais em conjunto com a Controladoria Geral da União. Inclusive, a gente integra a Câmara Nacional de Transparência da Copa do Mundo. Uhum. Então, procurando estabelecer esse diálogo com a gestão pública, né? Porque os indicadores, eles são um ponto de partida, né? Mas uma vez que a gente lançou esses indicadores, por exemplo, no caso das prefeituras, a gente já teve um diálogo com 7 das 12 cidades-sedes. Então, nós apresentamos de forma mais detalhada como a avaliação foi feita, o resultado, e muitas dessas gestões estão apresentando planos de ação para melhorar os níveis de transparência, né? Então, essa é a principal, digamos assim, o principal diferencial dessa avaliação, é que, por um lado, ele serve como uma ferramenta de controle social, a sociedade tem parâmetros para avaliar se um estado ou uma prefeitura está mais ou menos transparente em relação à Copa a partir de critérios concretos, e por parte da gestão pública eles têm a chance de se autoavaliar, né, e definir metas de gestão para aperfeiçoar os índices de transparência.
Bom, a gente falou sobre a Copa de 2014, mas a gente tem um outro mega evento em 2016, que são os Jogos Olímpicos de 2016. Você já tem alguma perspectiva para esse trabalho? Vocês vão fazer alguma avaliação sobre ele, para esse evento também?
Sim. Por enquanto, até o final do ano, a gente ainda vai estar muito concentrado na agenda da Copa do Mundo, mas a partir de 2014 vamos realmente concentrar esforços, já estamos reunindo informações e iniciando diálogo, mas vamos ter aí mais atividades mais focadas e uma agenda mais intensa com a questão da preparação dos Jogos Olímpicos.
Bom, e uma última pergunta, eu vou aproveitar e falar sobre o seminário que vocês realizam hoje. Como é que é que o Instituto está trabalhando esse seminário? O que você já pode adiantar sobre isso?
Então, a gente vai ter, o nome do seminário é Transparência na Copa 2014 em Brasília, como está esse jogo. Então, o seminário tem início agora pela manhã, a gente vai ter um painel de discussão em que vai estar um representante do Instituto Ethos, vamos ter um representante da Secretaria de Transparência do Distrito Federal, um representante da Academia, do Observatório das Metrópoles, e estamos aguardando aí a confirmação do deputado Romário, que provavelmente vai participar, e vai ser uma discussão sobre a questão da transparência e dos investimentos da Copa no Distrito Federal. Então, é uma atividade aberta ao público, vai ser na Federação das Indústrias de Brasília e vai ser agora no período da manhã, de 8h30 até o meio-dia.
Tá certo. Bem, nós conversamos com a coordenadora do projeto Jogos Limpos do Instituto Ethos, Ana Angélica. A gente agradece a sua participação aqui no Senado é Mais Brasil e tenha um bom dia, Ana Angélica.
Um bom dia e obrigada aí pelo espaço.